11 de fevereiro, segunda-feira, o Notícias Agrícolas agora trazendo o mercado do boi, abrindo a semana naturalmente aí e verificando as possibilidades de uma melhora nas condições dessa pecuária que vem para mais um ano aí considerado não dos melhores. Vamos à Goiânia então. Fábio Carneiro, de Goiânia, mas com um criador lá no Vale do Araguaia, Britânia especificamente, vai nos contar um pouquinho de como ele está vendo a abertura da semana lá naquela região importante da pecuária daquele estado, hoje cada vez mais dentro do confinamento. Fábio, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Fábio.
Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado por poder participar mais uma vez aí do Notícias Agrícolas.
Não, nós que agradecemos, Fábio. Fábio, vamos começar pelo seguinte. Há uns dias atrás, ouvindo o seu xará, o Fábio Brandão, também ali com propriedade no Vale do Araguaia, nos contando aí que 60 dias sem chuva, muito calor excessivo, pasto já torcido e gente já tendo que, inclusive, já botar animais para gancho porque tinha que dar uma folga nos pastos aí. Fábio, e agora? O que, que você está vendo aí, Fábio?
Bom, Giovanni, realmente a região do meu xará lá de São Miguel, Nova Crixás, eles sofreram um pouco mais com falta de chuva. Região nossa de Britânia, a gente sofreu, mas um pouco menos. A gente teve lá em nossa propriedade um acumulado da última semana de 200 milímetros, voltou a chover. E realmente ocorreu isso. Pessoas foram descascando os lotes, matando menos, nessa tentativa de dar uma aliviada no pasto, mas as escalas continuam curtas, né? Na última semana, em uma média de 2 a 3 dias, as escalas dos frigoríficos, e uma tendência de leve alta. Tem esse final de férias escolares aí que acaba puxando um pouco o consumo, né? E a volta da chuva também, o pecuarista acaba também voltando a segurar mais um pouco o boi no pasto, nessa expectativa do pasto voltar, né?
Perfeito. Isso, então a gente olha, tem duas situações, né, Fábio? Essas escalas tão curtas porque não tem animais suficiente e, ao mesmo tempo, também o frigorífico já percebe que o produtor já tem um pouco mais de fôlego para segurar o animal, né?
Isso, exatamente. Exatamente. E a gente vê que isso tudo aí, a gente vê que também pro varejo não houve uma mudança muito alta desse preço aí. Então, acaba que tudo fica meio que interligado, né?
E, Fábio, como que terminou a semana aí na arroba e como que deve estar abrindo hoje aí, mais ou menos, hein?
Bom, através do balizador do GTB, que a gente tem acesso, né? A vaca está ofertada, e a gente viu a oferta de 138 com 30 dias. E boi à vista de 142.
Boi à vista 142, para o Vale do Araguaia está um preço bastante, bastante animador um pouco, né, Fábio?
Sim, com essa tendência de leve alta aí, a gente espera aí, quem sabe, dar uma subida, né? A gente nunca consegue acertar, né? Mas a gente está sempre na expectativa.
Exato. Fábio, esse início de safra está diferente do início de safra do ano passado, Fábio?
Sim, parece que sim, Giovanni. No nosso caso, como a gente mata animal confinado mais no segundo semestre, historicamente eu não sei te falar, mas o que o pessoal tem falado é preto. Esse preço de vaca, por exemplo, é, né, um preço de vaca diferente do que a gente tinha visto aí nos últimos tempos.
Entendi. Diferente para cima, então, um pouquinho.
Diferente para cima, né? Porque, na verdade, a gente tem ouvido falar aí que tem faltado vaca para baixo, né? Tá ocorrendo uma retenção de animais de fêmeas, né?
Exatamente. É o contrário do ano passado, né, Fábio?
Isso, exatamente. Porque a gente tem visto também o preço do bezerro subir, né?
Que é outro fator de alta da vaca, né?
Porque aquele produtor que mexe só com cria, ele vai segurar a vaca na expectativa de ter um preço melhor no bezerro que ele vende, né?
E, Fábio, você está na três fases, né, Fábio?
Desculpa,
Você está nas três fases do ciclo apicultor.
Ah, sim, sim. A gente faz ciclo completo lá com confinamento para engorda de irmã.
Exato. E no caso aí você tem toda a tua desmama é para você mesmo recriar, né, Fábio?
Positivo, isso mesmo. Nossa desmama, os machos vão para recria para engorda e as fêmeas para reposição do nosso plantel de matriz.
Exatamente. E as vazias, Fábio, você já tem alguma expectativa disso ou não?
As vazias, a gente faz um sequestro delas a pasto, né? Porque a gente viu que confinando num confinamento convencional havia muito refugo. Então, depois de finalizada a estação de monta e diagnóstico, elas estão apartadas. E por volta de agosto e a partir de uma escala de engorda delas, a gente vai abatendo elas até o fim do ano.
Entendi. Ou seja, também elas vão para o segundo semestre, né, Fábio?
Vão para o segundo semestre.
Ou seja, agora, por enquanto, você está naquela fase de olhar mesmo os animais aí a pasto, suplementando sempre que for necessário, esperando só o segundo tombo, então, Fábio?
Isso, exatamente. Agora a gente está naquele momento de pegar a minha recria que vai entrar no confinamento para ser abatida aos 24 meses. Eu estou pesando, separando em lote, definindo estratégia nutricional de como que vai ser.
Entendi.
Definindo também a minha desmama, como que vai ser essa minha desmama a partir de maio, como que eu vou fazer a recria dela.
Entendi. E, Fábio, por que essa estratégia de apenas um giro, hein, Fábio?
Pela minha quantidade de animais, Giovanni. E aí por uma questão operacional, para eu não ter um período muito longo de trabalho dentro do confinamento.
Entendi. Ou seja, você prefere concentrar até para facilitar a gestão também, né, Fábio?
Isso, exatamente. A minha gestão, o meu trabalho e também a questão do pessoal dentro da fazenda também, né?
Entendi.
Pela minha mão de obra.
E você consegue também rotacionar pasto também de uma maneira um pouco melhor, né, Fábio?
Sim. Porque a gente consegue fazer essa divisão dos pastos, dos animais, né, dentro da fazenda de forma mais eficaz.
Agora, Fábio, olhando o Vale do Araguaia, você falou que lá em São Miguel sofreu um pouco mais que aí em Britânia. De uma maneira geral, como que tá o rebanho aí e o perfil do pecuarista? Você, por exemplo, é um confinador. O Fábio, o outro, o teu xará também. Está aumentando o confinamento aí ou ainda tem muito extensivo aí, Fábio?
Não, Giovanni, tem aumentado, principalmente o pessoal que às vezes não consegue ter uma estrutura dentro da sua fazenda de confinamento, ele tem usado o recurso do boitel, né? Então a gente vê um crescimento nessa modalidade também.
Entendi. Que aí normalmente é mais para os menores, né, Fábio?
Isso, exatamente. Exatamente.
E como que você está vendo a expectativa dos preços aí dos alimentos, Fábio? Porque essa seca que se abateu aí também sobre a pecuária atingiu muito mais fortemente a produção de grãos, né? Quer dizer, você tem visto já uma alta? Pode, você não está no primeiro giro, mas você acha que pode ter algum problema no primeiro giro, Fábio?
Então, Giovanni, hoje eu fiz a lição de casa para conversar com você e falei com o Luciano Coelho da LC Agro e eu peguei base de preço para mim lá colocado na fazenda nossa em Britânia. Hoje eu pegaria um milho entregue lá na fazenda, R$36 o saco. Para junho, julho, eu teria esse milho a R$32. Mas tudo isso vai depender de como que a chuva vai firmada agora para frente com o milho safrinha, né? Como que vai ser essa produtividade.
Exatamente.
Então, ainda é muito cedo a gente já falar de mercado com propriedade é complicado, né? Porque tudo pode acontecer, ainda mais agora, muito tempo antes, é muito complicado a gente falar se vai realmente subir, se vai baixar.
Exatamente, isso é bem lembrado, porque no caso do primeiro giro, a safrinha até que não influi tanto, né? É mais o segundo giro mesmo que vai determinar, né, Fábio?
E a gente tem que esperar também terminar a colheita de soja para ver como que vai ficar a questão de, de farelo, né? Até a própria colheita do algodão para ver como é que vai ficar a questão de caroço, para quem usa caroço.
Uhum. Entendi. E, Fábio,
o que a gente tem ouvido falar é que as negociações, principalmente milho, ainda está meio travada, né?
Meio porque travada, quem
ainda
é verdade.
Quem ainda tem o milho não quer vender, tem que esperar, né?
Exatamente, exatamente. Até porque também, até porque no caso de milho ainda tem toda uma frente de negociações aí no mercado internacional, Estados Unidos e China, e que isso acaba influenciando um pouco também os preços no mercado interno, né, Fábio?
Exatamente. Uhum. E hoje a gente viu a notícia aí de alguns testes militares dos Estados Unidos ali perto da China. Uhum. Isso já causou uma certa irritação, então a gente nunca sabe o que pode acontecer lá fora.
Exatamente. Fábio, uma outra coisa. Como que estão aí? Como que é a temporada de leilões? O que a empresa está planejando agora aí para os próximos tempos aí?
Então, Giovanni, o que eu queria falar era de um leilão do nosso sindicato rural lá de Britânia, que vai ocorrer dia 23 de fevereiro, agora, no próximo dia 23, no sábado, às 16 horas, lá no Tapersal do sindicato em Britânia.
Uhum.
Então, com a expectativa de oferta de 800 a 1.000 animais para corte, né, entre macho e fêmea.
Uhum. Exatamente. E como que é o perfil desse gado que vai a leilão, Fábio?
Giovanni, são animais vindos, né, de criadores da nossa região.
Uhum.
E a gente tem animal de cruzamento, vai ter animal Nelore também.
Uhum.
Bem variado, mas com boa qualidade.
Uhum. Perfeito, perfeito. E na faixa de quantos meses aí, Fábio?
Bom, Giovanni, eu acredito que nós vamos ter aí animal de 8 meses, animal de ano.
Uhum.
Deve ter alguma coisa de 18 meses também.
Exatamente. Isso abre a temporada aí para você, né, Fábio?
Abre a temporada de leilões do ano lá do nosso sindicato.
Perfeito. O sindicato que a gente lembra que também não deixa de ser ligado à prova, né, Fábio? A Associação dos Produtores do Vale do Araguaia, né?
Sim, sim. O leilão ocorre em parceria com a prova, com animais também dos associados da prova.
Maravilha, maravilha. Então, esse foi o Fábio Carneiro, lá de Goiânia, mas olhando sempre com a gente aqui o Vale do Araguaia, especificamente Britânia. Fábio, foi um prazer tê-lo conosco, abrindo a semana do Boi Gordo aqui no Notícias Agrícolas, viu, Fábio?
Obrigado, Giovanni, uma boa semana para todos nós.
Isso aí, bons negócios para você aí, tá?
Obrigado para todos.
Um abraço, tchau, tchau. O boi lá dando uma reforçadinha em Britânia, no Vale do Araguaia, quer dizer, 141, 142, vaca também alta. Quem pode, como o Fábio Carneiro, vai para o segundo giro, só o segundo giro, mantém a estratégia de olhar aí, olhar as pastagens, olhar o rodízio de piquete e pensar como que vai ser a desmama do ponto de vista de engorda dos animais aí que vão sair das vacas. Enfim, uma situação de mercado que lá, pelo menos agora, ainda também está faltando animais aí em quantidade suficiente para o mercado comprador ficar mais confortável, porque, de um lado, a seca chegou também, bateu forte lá. E agora as chuvas aparentemente voltaram, o que também faz com que o produtor possa manobrar, segurar um pouco esses animais aí lá na fazenda. Vamos dar uma olhada, então, no Boi Gordo, hoje, B3, fevereiro 19, R$ 151,00, com alta de 0,10. O março, a R$ 151,10, sem variação. O abril, sem negociação aqui para mim. E o maio, a R$ 150,50, com queda de 0,13%. O Boi Gordo Média São Paulo do CPEA a R$ 149,60, com uma alta de 0,34%. É o Notícias Agrícolas aqui, finalizando o boletim do Boi Gordo na abertura desta semana. Fique com a gente, que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.